aqui, uns gerando os outros, né? Uns aos outros. Nós estamos aqui, um canta, outro louva, um tem uma palavra de conhecimento, o outro tem um sonho, o outro tem uma visão, uma revelação, e juntando tudo isso vai edificando a igreja, vai ajudando a igreja a sobreviver, né? Gerando. Nós estamos sendo regenerados, gerados novamente. Nós estamos sendo regenerados. Um dia nós fomos gerados naturalmente no ventre da nossa mãe, como Deus falou para Nicodemos, né? Você tem que nascer de novo. Então você precisa ser regenerado, nascido de novo, regenerado, torna-se gerado. E nessa nossa regeneração, vamos dizer assim, todos os dias nós estamos buscando a Deus, todos os dias nós estamos lutando, pelejando, uma coisa daqui, outra dali, e etc. Todos os dias, não tem um dia que você não tem que se alimentar. Todo dia não tem o almoço, a janta, o café. Também assim com Deus. Todos os dias nós temos que estarmos nos alimentando, né, nos fortalecendo, porque todos os dias são difíceis, todos os dias são maus. E a gente acorda, está no mundo. Nós não estamos no céu, nós estamos no mundo, né? Nós acordamos, ainda estamos nesse corpo, ainda estamos nesse mundo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que todo dia a gente aprende alguma coisa? Aprende. Por exemplo, nós estamos cantando aqui agora mesmo. Assim como a costa anseia pelas águas, Eu anseio por Jesus. A costa gosta muito de água, é assim, é? Gosta? Do tanto que você gosta de Deus? Hein? Hein, o Nath? Não? A costa, como a costa anseia pelos, eu anseio por Jesus no meu, né? Será que nós gostamos dele o tanto que a costa gosta da água? Será que nós amamos? Ou melhor, a pergunta, será que a gente precisa amar a Deus? Para quê? Para que amar a Deus? Para quê, hein? Para quê? Amar a Deus. Quem poderia me responder? Eu tenho uma resposta, né? Eu sei que às vezes a minha resposta não é a de vocês. Mas por que nós precisamos amar a Deus? Por que, bebê? É necessário amar a Deus? É preciso amar a Deus? Por que que nós precisamos amar a Deus? Para quê? Amém. O outro.
Nós falamos assim, para quem ama, rei,
Então nós temos que amar ele para guardar as palavras dele. Seria isso? Por que que nós temos que amar a Deus? Como? Amém. Então, por que que nós precisamos amar a Deus? Por quê? Para quê? Né? Então, você vê assim, como a corça anseia pelas águas. Como a corça anseia pelas águas. Você fica imaginando a corça lá nas águas. Você imagina a corça lá nas águas. Ela estaria lá, aborrecida. Ela estaria lá nas águas, chateada, no lugar onde ela não quisesse estar? Não, ela está num lugar onde ela sente prazer. Ela está no lugar onde ela sente feliz, alegre. Você quer entristecer a corça, você tira ela dali. Ali é o lugar onde ela... Amém? Como a corça anseia pelas águas, eu anseio por Jesus. Quer dizer, será que eu tenho prazer, eu gosto... Eu tenho prazer em estar com Ele. Por que que nós precisamos amar Jesus? É porque um dia nós vamos estar com Ele, face a face. Um dia nós vamos estar com Ele. Só vai existir na Terra, a planta que o meu pai não plantou será arrancada. Vai ser um momento em que vai ser eliminado a carne. Só vai existir na Terra o novo homem, os filhos de Deus, os herdeiros de Deus. Só vai ficar na Terra aquelas pessoas. E para que elas vivam, elas precisam ter, da mesma forma que a corça anseia pelas águas, ela precisa sim, ela vai estar num lugar onde ela vai sentir prazer. Ela vai estar no lugar onde ela vai sentir prazer. Quem que vai estar naquele lugar? Deus. Agora nós vamos, você acha que nós ficaríamos uma vida eterna? Porque aí agora, não é só uma vida. É uma vida eterna. No lugar onde você não gosta. Você ficaria num lugar onde você não está sentindo bem. Então nós precisamos sentir bem agora. Nós precisamos, assim como a corça anseia pelas águas, eu preciso realmente ter esse prazer, eu preciso sentir bem agora. Por isso é que Deus está provando, testando, experimentando, para ver se você realmente quer. Para ver se você se adapta ao reino de Deus, ao céu. Você vai gostar? Então, nós precisamos provar para Deus que nós vamos gostar agora. Amém? Deu para entender? É assim. Porque se eu não tenho prazer agora, como é que eu vou ter prazer lá? Se eu não anseio por Jesus, Se eu não gosto dele, andarão dois juntos? Como que eu vou andar eternamente com Deus? Como que eu vou viver eternamente com Deus se eu não gosto? Se eu não tenho prazer no que, em tudo que ele faz, tudo que ele pensa, em tudo, nos seus planos, né? Nos seus objetivos. Tudo que Deus imagina, eu gosto. Tudo que Deus pensa, eu acho bom. Né? Os planos de Deus, as coisas de Deus, eu me encanto com as coisas de Deus. Então isso me garante que eu não vou sentir mal lá. Isso me garante que eu não vou me sentir mal lá, ué. Agora, se eu não der certo com ele aqui, se eu não combinar com ele aqui, eu não vou combinar lá. Se eu não combinar com Deus aqui, se eu não me acertar com Deus aqui, eu não, lá não vai, aí que não vai dar certo mesmo. Vem, gente? Então, não vai para o céu, não vai para o reino de Deus, não vai entrar se primeiro não ficar plenamente definido que você pode ir. Amém, gente? Então, é isso que Deus está fazendo. É isso que Deus está fazendo. Não é ajeitar uma coisa, ajeitar outra, pá, 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 tudo bem. Até Deus ajeita, faz, né? Curou o leproso, abriu os olhos do cego, curou o enfermo, abençoou o outro lá, multiplicou o pão, os peixes, encheu a barriga de muita gente. É, amém? O que ele faz, que ele é bom, ele não vai deixar de ser bom, ele é bom. Ele é bom. Fazer o quê? Ele é bom até para os que não vão. Ele é bom até para os que não vão. Ou não? Claro. Claro, mas olha como isso é verdade. Mas o problema não está aí, gente. Não é o fato de fazer ou deixar de fazer, ou de ajudar ou deixar de ajudar. Não, não é não. Né? O que Deus está fazendo, eu creio assim, que a obra de Deus é a igreja. A obra. A obra, quer dizer, o trabalho, o que ele está fazendo? Ele está preparando, edificando, construindo aquilo que vai ficar com ele, que é a igreja, a noiva, a mulher dele, a mulher dele, a noiva. Aí ele manda que nós amemos a nossa mulher, como Cristo amou a igreja. Ele manda que a gente faça tudo pela nossa mulher, como ele fez. E ele não vai fazer pela igreja? Ele manda que a mulher seja submissa ao marido, tal, etc. Ele não vai querer a igreja submissa a ele? Então a coisa hoje é, então, por que você, para que você precisa amar a Deus? Para quê? É para isso. É isso. Para você resolver agora. Você vai definir isso enquanto nós estivermos na carne, que nós vamos resolver isso. Amém, senhor? Então, será que eu realmente anseio por Jesus? Será que eu realmente amo a ponto de viver com Ele eternamente. Às vezes nós chamamos a mulher, você me ama? Amo. É aqui de frente do altar, eu faço isso, faço aquilo, etc. Tal. Você pode fazer o que você quiser, que eu vou amar você na tristeza, na dor, debaixo d'água, em cima d'água, deixa comigo, etc. A hora que vira a esquina ali, ela já muda de ideia, ou então o homem já muda de ideia, não muda. Por quê? Porque quem ama realmente, então Deus vai provar o nosso amor. Deus vai provar. Né? Você vai procurar uma pessoa para você casar. Primeira coisa, você tem que ver se realmente você ama aquela pessoa, porque você vai viver com ela. É da vida. Então, já que o casamento é insolúvel, o casamento que Deus une, não separa, Ele vai separar da igreja. A igreja tem o direito de chegar amanhã ou depois e dizer para ele: não vai. A igreja, a união da igreja com Deus, a união da igreja com Deus será eterna. Vocês concordam? Então, por que que você precisa amar a Deus? Aí vai chegar ali na frente, você não vai poder reclamar, você não vai poder ficar murmurando, você não vai poder ficar etc, etc, não. E porque isso é uma coisa que nós estamos mais do que hoje conformados, mais do que hoje nós ansiamos por Jesus, amém? Nós temos prazer na tribulação, na angústia. Por quê? Porque tudo que nós estamos fazendo hoje é para Ele, por Ele, por causa dEle. Amém? Então, né? Você vê que ninguém fica reclamando, murmurando. Por quê? Porque nós, a obra de Deus, é não? Quando nos chama para dar a vida pelo irmão, nós já logo levantamos. Quem quer consagrar a Deus? Todo mundo levanta a mão. Quem quer dar a vida pelo irmão? Todo mundo levanta a mão, né? Então, nós, realmente, como a corça, anseia pelas águas. Nós também adoramos servir a Deus, não é assim? Amém? Se não é, nós estamos chegando. Pode que não seja ainda. Mas nós estamos chegando. Nós estamos chegando, né, Celinha? Uma hora nós vamos chegar. É por isso que eu falei aqui, que todos os dias nós estamos... Por isso que eu falei no começo, que todos os dias nós estamos... Um dia Deus vira a espada. Deus vai virando a coisa, vai virando a coisa. E vai mostrando para nós. E nós estamos querendo isso mesmo. Nós estamos chegando. Ou não? Nós estamos chegando? A gente vê pelo amém, assim, você vê pelo amém, você vê que... Não é não? Que é uma empolgação, há realmente uma alegria. Não é isso? A noiva ansiosa. A noiva está numa ansiedade lá na casa, não está? Como a noiva anda ansiosa. Não tem uma música aí da noiva ansiosa? Querendo. Ansiosa pelo reino de Deus. Você sabe? Ela tem um prazer tão grande nas coisas de Deus que as coisas do mundo vão ficando tão distantes. As coisas do noivo, ela fica tão ansiosa pelo casamento, pela união, definitiva com Deus, porque o mundo vai ficando tão distante para ela. Amém? Ou não é? É. Amém, gente? Então Jesus fala assim, João 14:23. Se não me engano. João 14:23. Se alguém me ama, pronto, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Olha para você ver. Nós estamos entendendo que a saída para a igreja, esses dias Deus está assim, as visões, as coisas. Às vezes tem alguns irmãos que passa muito tempo sem vir, não está assim meio desligado da mãe, né? Então, às vezes, não entende bem o que, que a mãe anda passando. É, não tem assim muita noção do que a mãe anda passando. Porque a mãe, ela continua, né, fornecendo, através do cordão umbilical, ela está fornecendo tudo o que o filho precisa. E a gente tem buscado uma saída, buscado, né, outro dia Deus mostrou, como ali no deserto, a nossa passagem pela terra é a passagem, a saída do Egito e a entrada na terra prometida. Durante aquela passagem ali, eles enfrentaram inimigos. Durante aquela passagem, eles tiveram guerras. Durante aquela passagem, eles chegaram em momentos extremamente difíceis. Por exemplo, quando eles ficaram ali diante dos filisteus, né? Os filisteus, um povo tremendamente forte, poderoso, e cercou o exército de Israel. Os filisteus, eles... E foi quando Davi se levanta, ele levanta ali para derrubar o filisteu. Como pode alguém se levantar contra o exército de Deus? Um circunciso filisteu, né? Aí Davi se levanta ali e consegue achar uma saída. Ele conseguiu achar uma saída para o povo de Deus. Era uma hora difícil demais, porque Saul, com aquela armadura, ele não iria de maneira nenhuma conseguir vencer o filisteu. E Davi vestiu a armadura de Deus e venceu o filisteu. Então, o que vocês precisam entender, que eu quero que vocês entendam, é o seguinte. É que o povo de Deus que está peregrinando pela terra, ele enfrenta situações. E cada situação tem que achar o quê? Uma saída. Você tem que achar uma saída. Você tem que achar uma saída. Por isso que ao longo da igreja, tem a voz do primeiro anjo, a voz do segundo anjo, a voz do terceiro anjo, a voz do... Cada era, cada tempo da igreja, a igreja passava por uma situação difícil e achou uma saída. A igreja esteve afundada na época da reforma, na época da Inquisição, na época em que Lutero buscou uma saída para a igreja. Lutero buscou uma saída para a igreja. E achou. Né? O povo de Deus é um povo que passa por uma prova terrível pela terra. Né? Como se prova o ouro e a prata, o povo de Deus vem sendo provado. Ao longo do tempo, o povo de Deus vem sendo provado. Hoje, a situação hoje, qual é a situação nossa hoje? Não estaria, por exemplo, nós, talvez, necessitados de uma saída? Senhor, parece que está. Parece que nós estamos, né? E Deus tem mostrado. Parece que você está fechado. Você não anda nem para lá, nem para cá. E nem vai, nem vem. Está precisando, a gente está precisando de uma saída. E numa das visões, a gente procurava a saída com uma lupa. Com uma lupa na mão, procurando uma saída. Como é que nós vamos sair daqui de dentro desse... Como é que nós vamos sair aqui de dentro? Vamos parar? Está bom. Está bom, está ótimo. Não está. Não está, nós estamos procurando uma saída. Temos que achar uma saída, né? E aí a gente... Uma visão que... uma irmã teve aí... Está vendo? O Silvio. O Silvio é bom nesse trem aqui. Eu não. Né? Seria mais ou menos aqui? O que é? Um jarro. Um vaso, um jarro, né? E aí o que que a pessoa que teve a visão? Ela caía umas gotas de azeite no vaso. Nós estamos entendendo que a saída para a igreja é o Espírito Santo. Né? Tem tantas coisas que não dá mais para você, não dá mais para você discutir, não dá mais para você convencer ou provar para ninguém. Não tem mais sentido. Amém? A saída para a igreja é Deus. A saída para a igreja é o Espírito Santo. Aí você... Nós poderíamos, né, alguém, como já foi dito, então nós não temos o Espírito Santo? Ficou então essa pergunta no ar. Será que nós não temos o Espírito Santo? Aí teve essa visão, mostrava o seguinte, que os pingos caíam aqui embaixo e formava, vamos dizer assim, esse tanto aqui de azeite. Ia pingando e ali no dá para ver lá de trás? Formava aqui embaixo uma quantidade de azeite. O azeite é o Espírito. Então, se você... O que que tem aqui dentro desse vaso? Tem a metade do Espírito? Tem um quarto do Espírito? O que que tem aqui dentro? O Espírito. Não é? Se você colocar daqui mais uns dias pingando azeite, se continuar pingando azeite, daqui mais uns dias, o que é que tem aqui dentro? Tem uma porção do Espírito ou tem o Espírito? Tem o Espírito. Amém?
Aí, Deus, o Espírito de Deus, ele tem uma infinidade de dons. Ele tem uma infinidade de dons. O Espírito, lá em Isaías, fala, o Espírito de Deus para curar estava sobre mim. O Espírito de Deus para fazer isso estava sobre mim. Não é? Então, o Espírito de Deus estava em Cristo desde quando ele nasceu, desde quando ele foi concebido. Mas com 12 anos ele não podia fazer. Uma determinada época, a mãe chama ele para fazer uma coisa e ele fala, não é hora disso, não é hora para fazer isso. Então ele estava, naquele momento, vivendo cada hora da sua vida. Tem aquela música que a gente fala, cada hora em meu viver. Cada hora em meu viver. Num determinado tempo, Jesus chega e fala assim, Pai, passa de mim essa hora. Ele tinha passado muitas horas, mas aquela hora era a hora mais difícil. Não foi difícil a hora que ele andou sobre as águas, tão difícil quanto a hora que ele multiplicou os pães, curou os enfermos, mandou que o morto saísse do túmulo, levantasse. Não foi tão difícil quanto aquela hora que ele estava passando. Amém? Mas o Espírito de Deus estava ali para passar aquela hora. O Espírito de Deus ali para passar aquela hora. Amém? Reúne o pessoal, reúne o povo lá. Ele falou, reúne, aí no cenáculo, reúne, até que do alto sejais de poder. Então ali agora eles receberam o quê? E sereis minhas testemunhas. Então vocês não podem ser minhas testemunhas sem antes receber o Espírito que vai permitir que vocês façam isso, isso e isso. Saiu 72. Voltaram, Senhor, nós expulsamos demônios, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, etc. Né? Fizemos do jeito que o Senhor falou. Quem que fez? Ele deu a eles, naquele momento, o Espírito para fazer aquilo. Mas o Espírito de Deus, o poder que foi dado ali nos dias de Pentecostes, reúne lá 120 pessoas. Não tinha muita gente. Mas aquelas 120 pessoas estavam ali em condições de receber. Em condições de receber. E lá, o que aconteceu? O Espírito, nessa visão aqui, teve um momento que os pingos aumentavam. Estavam aumentando os pingos. Quer dizer, se estavam aumentando os pingos, a tendência do vaso era encher mais rápido. Mas naqueles dias lá de Pentecostes, o que foi que aconteceu? Não foi pingo, né? Foi derramou. Derramou o Espírito. O vaso somos nós, é você. Num determinado momento, o Espírito foi derramado. ali e o vaso transbordou. E o vaso transbordou. Você acredita nisso? Você acredita que hoje, nos dias de hoje, nós poderíamos também receber? Você acredita que nos dias de hoje nós... Agora, nós poderíamos encher esse vaso? Nós poderíamos... Hã? Será que nós podemos hoje... O que vocês acham? Hã? Já teve gente que falou não, teve gente que falou sim. Você acha que... O que, que a igreja precisa fazer? Hã? Hã? Não só é possível, como é a saída da igreja. Não só é possível, como é a salvação da igreja. Amém? É a salvação nossa. Você sabe quando não tem mais... Quando não tem nada mais que funciona. Eu estou vendo assim. Eu estou procurando com a lupa uma saída e não vejo saída. Não tem mais nada, eu creio que não tem mais nada que produza arrependimento, que cause compunção, que leve a pessoa, né, com pouca coisa, algum tempo atrás, com pouca coisa. Parece que o trem endureceu mesmo para valer. Parece que a coisa realmente apertou mesmo para valer. E não tem, você pode ter sonhos, visões maravilhosas. Nossa, eu fiquei tão empolgado na época da minha conversão, no comecinho lá da minha conversão, eu fiquei tão feliz, tão, né, que eu vi uma festa do céu, fogos acontecendo e tal, né? E eu achei estranho aquele sonho, aquela visão, sei lá. Mas aí um momento eu lia na Bíblia, eu estava lendo a Bíblia, fala: haverá uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Aí eu peguei aquilo para mim, falei: Jesus, né? Será que eu me arrependi? Será que essa festa é por minha causa? E tomei como se fosse por minha causa. Que aquela festa que estava tendo foi por minha causa. Era um pecador que estava se arrependendo. Né? Uma coisa tão simples, um sonho desse tão simples. Mas hoje, vendo um ver, não tem nada que comove, não tem mais nada que cause arrependimento. Você pode ver o pica-pau sair do oco, do pau. Eu tenho pensado assim, que... pode levantar um morto aqui que não vai funcionar. Amém, gente? Vocês concordam? A tendência do mundo é ela chegar nisso. Ela chegar nisso. Deus falou, né, que seriam os dias tão difíceis que a fé ia acabar. As coisas ficam tão difíceis, tribulação, dificuldade, luta, tal, que você não acredita mais. Você perde, você não acredita mais. Você entra em parafuso. Você não acredita. E aí vai separar. Vai ficar separando. Essa é a maneira que Deus vai separar o bem do mal. Separar o joio do trigo. É aí que Deus vai fazer a separação. Quem ama, fica de cá. Quem não ama, fica de cá. Quem ama, fica de cá. Quem não ama, fica de cá. Né? É a mesma coisa você obrigar uma pessoa a gostar da outra. Você obrigar uma pessoa a amar a outra. Não tem jeito. Então não é por força, não é por violência. Não vai ser por força, não vai ser por violência. Vai ser pelo Espírito de Deus, né? Então ele fala aqui, que aquele que me ama guarda as minhas palavras. E aquele que me ama, se alguém me ama, se alguém me ama, se, ou se. Então Deus já estava sabendo que ia ficar desse jeito. Algum tempo atrás, eu creio que a gente vivia com, né, um pouco, mas na medida em que vai aumentando a dificuldade, tem que aumentar o azeite. Vai aumentando a dificuldade, tem que aumentar o azeite. E então nós estamos insistindo e entendendo que tem que encher. Ser cheio do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito para suportar, para poder entender. Enchei-vos do Espírito. Não que você não tenha. Tem? Ao que tem, se dará e terá. É. Então cabe, você mesmo julga você. Ninguém vai julgar você, é você mesmo. É você mesmo que vai julgar você. E até eu sugiro que você não deixe para a última hora, não. Não deixa para a última hora, não, que pode ser que você não suporte. Bem? Ao que tem, se dará e terá, é abundante. Ao que não tem, até o que ele tem. É não, até que tem mesmo. Ao que tem se dará, ao que não tem, até aquilo que ele tem, será tirado. Tirado por quê? Porque Deus vai tirar, porque não quer, você não ama. Você tem uma mulher que você não. Aí você pega e começa a fazer ruindade para ela. Será que Deus vai fazer isso conosco? Você tem uma mulher que não gosta de você, aí você começa a fazer sacanagem com ela, é assim? Aí você vai, tira isso, tira aquilo, tira mais isso, tá, e começa a perseguir a mulher porque ela não gosta de você. É assim? Não, Deus não é mundano igual nós, não. Não. O que vai tirar é você mesmo. Pela dificuldade, pelas coisas, você vai perdendo. Eu acredito até que isso aqui vai perdendo. Você vai perdendo. É? Desliga da mãe. Você vai ficando. Você ficar duas, três, dois final de semana, três final de semana, quatro final de semana, Você já não, um pouquinho, você já não sente mais nada. Mais nada, mais nada, nada, nada. Aí você vai fazer uma oração e não sente. Não sente o prazer, você não sente o gozo. Você não sente o prazer. Amém? Então, aquele que me ama, guarda a minha palavra. E aí, meu Pai o amará. Aquele que me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai amará. E viremos para ele. E viremos para ele. E viremos para ele. E vamos encher o pote. E viremos para ele e faremos nele morada. Aí sim, se alguém me ama, você acha que Deus vai deixar a gente? Ou ele vai socorrer essa mulher? Ou ele vai ajudar essa mulher? Ou ele não vai ser fiel a essa mulher que o amou, que esperou por ele, que foi fiel a ele? Será que Deus é como a gente? Que não viu, que não viu, né? O esforço que essa mulher fez para suportar tudo e mesmo assim guardar para ele. Então, se nós estamos vendo que a saída é Deus, eu também concordo que a saída é ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai, estava aumentando, estava uma gotinha, gotinha, gotinha. Aí estava aumentando. As gotas começaram a acelerar. Então, amém? Não sei se foi quem foi que foi Elias que orou um palmo de nuvem no céu. Um palmo de nuvem no céu. Hã? Pois é. E ele falou o quê? Pode arrumar, porque vai chover. Amém, gente? Amém. Amém. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Gálatas capítulo 5. Versículo 4. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé. A fé que opera por caridade, pelo amor, amor de Deus. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão, e sim a fé. Amém? E eu não posso guardar a palavra de Deus sem fé. Eu não posso continuar esperando se eu não tiver fé. A fé vai acabar. A fé em Deus. A fé no mundo continua. Mas a fé em Deus vai acabar. Quando Deus fala haverá fé, significa dizer que é uma coisa que está em extinção, está acabando. E não, realmente, não, eu não tiro, sabe, a razão não, o negócio é difícil mesmo, é uma coisa extremamente difícil. É muito difícil. Acreditar no que Deus ainda tem para fazer. Acreditar no que Deus ainda tem para fazer. Amém, gente? Capítulo 5, ainda, versículo 14, diz assim, eu queria ler todo o capítulo, mas eu vou pular por causa do tempo, porque toda lei se cumpre numa só palavra. Amarás o teu próximo. Sabe, tudo vai passar. Tudo vai ter isso, vai acabar. Vai ter assim, não sei o que, vai terminar. O que que não vai acabar? O que que não pode acabar? Se tem, vai acabar. Mas se tem isso assim, vai também. O que que não pode acabar? Amém. É o amor. Sabe, é esse amor que não pode acabar. É um amor que talvez você ainda não tenha descoberto ele. Talvez você ainda não tenha descoberto ele. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo. Amarás o teu próximo. Não é amar aquela pessoa que te ama, não. Não é amar aquela que faz tudo que você quer, não. Não é amar, presta atenção, não é amar aquela pessoa que faz o que você quer, não. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Amar. Nós vamos ter que amar, nós vamos ter que amar. Vamos ter que gostar. Porque, é assim, se eu anseio pelas águas, se eu gosto de Jesus, eu tenho que amar as pessoas. É assim, não é obrigado. Uma coisa feita não é por força, é pelo Espírito. Não é por força, é pelo Espírito. Aí que é um negócio complicado. Amém? Você perguntar, falei, então por isso, por que, que eu estou falando que a saída é o Espírito? Porque como é que eu vou mandar o cheque amar? O cheque vai lá e ama o Vitor. Aí ele vai dizer para mim, eu não estou conseguindo nem amar o Filipinho direito. Se você falar, fulano, vai lá e ama ciclano, não vai funcionar, gente. Ninguém, isso não é por força, não é por violência, sabe? Tem que ser pelo Espírito. Tem que ser pelo Espírito. E aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu pai vai virando para ele, falando morada. Então, é isso aí. Eu creio que na próxima reunião, porque tudo o que nós queríamos falar, não deu tempo de falar. O que realmente eu queria falar, não deu tempo de falar. Amém? Porque é o seguinte, eu vou só falar uma lista de coisas aqui, que não permite. Não permite. A gente ontem nós estávamos aqui orando. Aí alguém teve uma visão. Vitor, foi Vitor. Teve uma visão que vinha uma cobra. Nós tínhamos uns 5 ou 6 orando aqui, e vinha uma cobra, e aí ela chegava aqui no cheque, ela não destruía o cheque, ela não acabava com o cheque. O cheque era transparente, invisível. Mas ela chegava ali no cheque e mordia. A cobra morde, né? Ela tem dente. Então, ela vinha e mordia ali no cheque e vinha com a boca cheia de lixo. Ela vinha aqui e mordia o lixo. Ela vinha aqui no humilde, mordia e tirava o lixo. Ela vinha aqui no Lucas, mordia e tirava o lixo. Ela vinha aqui no Rossini, mordia e tirava o quê? O lixo. Ela vinha. Amém? A comida da serpente. Nós não somos. A serpente, ela não alimenta de nós. Enquanto eu estiver produzindo lixo, enquanto eu estiver produzindo lixo, ela vem alimentar de mim. Amém? Deus chegou na árvore, ele chegou na árvore e queria um fruto da árvore. Ele também queria se alimentar. A árvore, a figueira, é a igreja. Ele também queria se alimentar. Deus também quer se alimentar. Ele prepara a mesa. Ele também participa da mesa, ele também se alimenta. Ele não falou lá, quem comeu comigo o pão, eu comi o pão com vocês. Eu parto o pão com vocês, então, Deus também se alimenta. Ele quer se alimentar da igreja. Mas aí ele vem aqui, e se ele vem aqui e só encontra... Ele vem aqui e só encontra lixo. Amém? Do seu povo, deu seu fruto... O povo se alimenta, nele há fruto bom. É? Ele é a árvore da vida, nós somos o corpo dele, nós também somos. A fonte da vida. A igreja gera. Se ela produzir lixo, ela vai gerar lixo. Se ela produzir lixo, ela vai matar o resto que tem. Amém? Então Deus espera que a gente dê fruto e que nosso fruto seja bom. Né? Nosso fruto seja bom. É só isso. É só isso. Amém? Você vai procurar evitar, você vai procurar de todas as maneiras evitar. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Luta contra o pecado, você luta, amém? Você se oferece a Deus e diga: Senhor, o Senhor pode vir, o Senhor vai colher fruto bom aqui. Amém, gente? Então, aquele que ama Deus, aquele que tem prazer, realmente, que deseja, o esforço dele, se ele for evitando o pecado, a tendência é andar pelos dons de Deus, pelo Espírito de Deus, e não cumprireis o desejo da carne. Anda pelo Espírito que você não vai cumprir o desejo da carne. Como é que anda pelo Espírito? Ama uns aos outros, começa por aí. Sabe, queira realmente bem, etc, pronto. Homicídios, bebedices, glutonarias, invejas, heresias, dissensões, né? Pelejas, iras, emulações, porfias, inimizade, feitiçaria, idolatria, tudo isso é lixo. Lascívia, impureza. Eu estava vendo direitinho o que, que significa impureza. Vem, gente. Torpeza. Há muita impureza ainda. É lixo. Falta caridade, paz, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Bondoso, manso, humilde, bondade, longanimidade. Essa é uma comida que a serpente não gosta, não. Benignidade, suave, aquela pessoa suave, brando, sabe? É, amoroso, temperante, caridoso, sabe? Aquela pessoa é simples, bondosa. A serpente não gosta disso, não. Ela gosta de outras coisas. Amém? Acabou, né? Bondade, fé, mansidão, temperança.
moderação, botei aqui, moderação. Moderar, ajustar a conveniência, reprimir. Então você, a pessoa moderada, a pessoa que se preocupa, né? Quando ela está saindo da direção, ela volta. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos curvar então nossas cabeças e é isso. É isso o quê? Evitar que a serpente esteja tendo prazer, evitar que a gente esteja sendo, né, vamos dizer assim, ainda, por causa, talvez, do descuido. Ora e vigia. Presta atenção, Senhor, não retire de mim a tua graça, o teu espírito. Devolva, Senhor Deus, aquele amor que eu já tive pelos meus irmãos, aquele amor que eu já tive pela obra, aquele prazer que eu já tive, Senhor, em te servir, em te amar. Como que eu poderia amar, dizer que eu amo o Senhor, se eu não amar aquilo que é teu? Como eu poderia, Jesus, dizer que eu dou a vida pelo Senhor, se eu evitar meus irmãos, se eu evitar a igreja? Senhor, se a carne não é capaz de fazer isso, por isso que nós estamos entendendo que a saída é o Espírito Santo. Se a carne não pode, como o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer, se a carne não é capaz, dá-nos, Senhor Deus, faz com que aquele jarro transborde, acelere aquelas gotas, encha-nos, Senhor, encha-nos do Espírito de Deus, para que a vontade do Senhor seja feita. Deus, para que a gente não tenha esse desprazer de sentirmos, ó Deus, envergonhados de estarmos aqui e sermos visitados por uma serpente que ainda se alimenta de nós, de mim, Senhor. Que vergonha, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós nos recorremos ao Senhor, porque nós ainda cremos esse amor que o Senhor tem por nós. Nós ainda cremos, Jesus, nesse amor que o Senhor tem
pela sua noiva, pela sua esposa. Ajuda-nos, ajuda-nos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que todos os irmãos irão invocar, interceder, para que o Espírito do Senhor, o dom que nos falta, o dom que está nos faltando às vezes, o poder para nós nos tornarmos filhos de Deus, para que nós realmente nos tornemos definitivamente filhos de Deus. O Senhor nos daria poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Faz isso, Jesus, faz isso. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Quando o Senhor disse que em breve colocaria o inimigo, Satanás, debaixo dos nossos pés, ainda, Senhor, temos essa esperança. Ainda, Jesus, queremos acreditar que será colocado em breve dentro, debaixo dos pés da igreja. A igreja gloriosa teria a lua debaixo dos pés. Senhor, nós não podemos conformar, aceitar. Nós não podemos, ó Deus, admitir, clamar ao Senhor, reclamar, gritar e pedir ajuda. Senhor, será a nossa salvação. Todo aquele que invocasse o Senhor seria salvo. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de nós, Jesus. Levanta, Senhor Deus, os nossos olhos. Levanta, Senhor Deus, as nossas cabeças. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Oh, aleluia, Jesus. Oh, amém. Oh, amém, Jesus, amém. Oh, amém.
Pois esse eu vou. beber.
Amém.
Quero beber de ti, ó fonte de Jacó. Quero te conhecer.
Medita na palavra. Vê, procura ver. Com certeza Deus vai te ajudar. Amém? Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz de Deus seja.